Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, trazendo agora a repercussão de algumas falas, né, do então eleito presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em uma entrevista à Rede Record, o Bolsonaro teria dito que, se depender dele, invasões de propriedade privada, como as que são feitas pelo MST, MTST, serão tipificadas como terrorismo. E ele colocou ainda que é uma vontade dele, mas que isso precisa ser aprovado pelo parlamento. Só que a gente já tem um projeto de lei em tramitação já lá na Câmara dos Deputados, fazendo essa ligação, essa correlação aí, essa tipificação de terrorismo para as invasões de propriedades. Inclusive, esse projeto é de autoria do deputado Jerônimo Guergen, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que está conosco por telefone para explicar direitinho o teor aí desse projeto e quem ele definitivamente vai atingir. Deputado Jerônimo Guergen, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua participação. Como é que está a situação desse projeto? Já está em andamento? O que que está sendo discutido em relação a ele nesse momento lá na Câmara, deputado?
Tudo bem, Alexandre? É um prazer muito grande conversar com todos que nos acompanham. E como é a primeira vez que a gente fala depois da eleição, eu queria agradecer o apoio, o voto dos produtores gaúchos, o apoio dos produtores do Brasil, porque muitos não votavam, mas pediam para que os gaúchos pudessem nos acompanhar. Então, aproveito aqui a sua audiência para a gente agradecer. E essa fala do Bolsonaro, ela reforça um trabalho que eu venho fazendo, que é o PL 9604, que é o projeto de lei que tipifica como terrorismo as invasões e ações violentas. Você falou não apenas que era na questão da propriedade privada, e o projeto ele é mais amplo, tanto espaço pública como privado. Ele penaliza como ato de terrorismo a todos aqueles que invadirem e praticarem ações violentas, que é o que nós precisamos para definitivamente termos paz na sociedade brasileira. Então, nós estamos agora com essa manifestação dele, e hoje fizemos uma reunião da FPA para fazermos umas pautas que levaremos ao presidente da Câmara para dar prioridade. E uma das pautas que eu pedi que fossem incluídas é exatamente esse, porque a fala do futuro presidente da República reforça o nosso projeto. E com isso, como ele mesmo disse, depende do parlamento. Se depende do parlamento, o projeto aí está, é uma decisão política, e eu espero que agora, com essa fala do Jair Bolsonaro, nosso futuro presidente, eu tenha condições e força suficiente para aprovar esse projeto, que repercute muito bem. A fala do presidente fez com que as redes sociais repercutissem muito no nosso projeto, né, e eu estou com uma grande expectativa de resolver esse descalabro das invasões vão ser punidas no nosso país. Nós precisamos, sim, na verdade, criminalizar essas invasões. E eu proponho que sejam transformadas em atos de terrorismo.
Agora, o projeto ele já vai para votação? Tem um pedido de urgência na votação? Como é que está isso, deputado?
O projeto já tem as assinaturas, já está protocolado o pedido de urgência. Consequentemente, basta votar urgência e o presidente da Câmara já pode colocar o mérito em plenário. Então, nós temos a qualquer momento, a decisão é do Rodrigo Maia, na condição de votarmos esse projeto.
E o senhor acredita que após a fala do Bolsonaro, então, fica mais fácil de aprovação o projeto, deputado? E ele pode ser aprovado, inclusive, antes da própria posse do Bolsonaro?
Exatamente, ele pode ser aprovado a qualquer momento.
Muito bem. Agora, qual é o teor desse projeto e quem ele atinge exatamente? Está especificado nele que é MST e MTST, deputado?
Ele atinge a todos que praticarem invasões ou ações violentas, né, enquanto movimento. Porque o que acontece hoje é que quem faz isso no Brasil é o MST e o MTST, basicamente. Então, vai atingir em cheio eles que, no meu ponto de vista, são covardes, porque não têm sequer personalidade jurídica. Então, fazem a balbúrdia, invadem, esculhambam tudo e ninguém é responsabilizado, e muito menos qualquer entidade, porque não são entidades. Então, se alguém invadir, aliado a algum movimento que não tenha personalidade jurídica, vai responder pessoalmente. Essa é a grande diferença do projeto. Ele responsabiliza e criminaliza a pessoa física do invasor. E não adianta querer se proteger em falsos movimentos sociais para escapar da responsabilidade. Essa é a grande vantagem que tem um projeto ou, se Deus quiser, a futura lei.
É importante o senhor dizer isso porque, na verdade, não é um projeto que pretende inviabilizar movimento social, mas sim de criminalizar os atos cometidos por esses ditos movimentos, é isso?
Muito boa a sua pergunta. Qualquer manifestação democrática tem meu apoio. Mas vamos lá, se tiver que reivindicar, que questionar, que cobrar, tranquilamente. Não vai mudar nada. Agora, invadiu o prédio público, depredou, fez cárcere privado, ou na iniciativa privada também, a propriedade privada, vai virar ato de terrorismo, porque isso não é democrático. Mas as manifestações, as mobilizações, nada muda e nada se enquadra na lei que o senhor propõe.
E, na verdade, ele reforça, inclusive, um item da Constituição, que é o direito à propriedade, né?
Exatamente, que ao ser invadida e depredada, enfim, da forma como agem esses movimentos, é totalmente descumprida. Só que não há penalidade para isso. Então nós vamos aplicar essa criminalização penalizando quem invadir.
E só para entender, deputado, o senhor falou que vai ser uma caracterização física dos invasores, enfim, digamos, as pessoas que praticam esses atos. Como é que isso funciona na prática? Só para ficar mais claro.
Isso depois vai ter que regulamentar a lei, né? Mas, em resumo, alguém que invadiu uma propriedade pública ou privada, né, estará cometendo um ato de terrorismo e terá sanção de pena até 30 anos. E essa penalização é o que nós imaginamos que vai evitar com que esses atos aconteçam.
Quer dizer, tendo um ordenamento jurídico nesse momento, então a gente visa aí acabar com essas questões, com essas invasões,
acabar,
principalmente.
E acabar por quê? Em respeito à Constituição Federal.
Isso pode promover a extinção, na sua opinião, de movimentos como o MST e o MTST, deputado?
Olha, se eles virarem movimentos reivindicatórios dentro do processo democrático, eles não precisam ser extintos. Agora, se eles insistirem em invadir propriedades para querer manifestar o que eles pensam, talvez por isso os extinga.
Muito bem. Agora, esse é um primeiro passo para uma série de medidas que precisam ser votadas urgentemente. De alguma forma, isso pode ajudar, ou a aprovação desse projeto de lei pode ajudar a avançar ou a aprovação de outras medidas, como, por exemplo, a da Previdência, deputado?
Aí nós temos outros assuntos, como a revogação do Estatuto de Armamento, nós temos a questão da regulamentação das demarcações de áreas indígenas, nós temos o tema da remissão do passivo do fundo rural, a maioridade penal. O que eu não sei é se vai dar tempo, né, Alexandre, porque o ano está terminando. Então, eu não sei realmente se teremos tempo para isso, mas essa pauta nós vamos avançar. Inclusive, hoje, na bancada agropecuária, lá na FPA, foram assuntos que eu mesmo sugeri que a nossa bancada priorize, e eu espero que seja possível muitas dessas pautas serem votados ainda este ano. Mas se não terminar tudo este ano, o início do ano que vem vai, sem dúvida nenhuma, ter que enfrentar esse tema. E sugerir também o tema das escolas sem partido. Eu estou, inclusive, trabalhando aqui um projeto de lei que eu vou apresentar hoje, né, que impeça qualquer tipo de atitude, como estamos vendo hoje em Porto Alegre, várias escolas do Brasil. Semana passada tivemos que buscar judicialmente o impedimento de um comício lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A educação ficou em segundo plano. Agora é dizer que não aceita o governo eleito democraticamente. Imagina para um pai que paga uma mensalidade para um filho estudar numa escola e os professores manipulam lá para fazer um ato contra o governo. O que é isso? Né? Nós temos que ter uma educação de qualidade, não essa bagunça que está virando aí. A urna deu a vitória ao Jair Bolsonaro e os que não votaram nele serão governados por ele. Inclusive, eu estou fazendo uma enquete no meu Facebook, convido vocês para acessar. Eu acho que essa forma de escolha de reitores e diretores, que parece democrática, porque é feita pela escolha do voto lá dentro da escola, da universidade, eu não sei se é correto, não. Porque se há um governo que tem uma linha de política educacional, você não pode ter lá um cara que se candidata a diretor, faz um monte de promessas, às vezes promessas que são eleitoreiras mesmo. Dentro das escolas tem um grupo de petistas, infelizmente tem em todas elas, que para o diretor não perder o cargo de diretor, acaba se aliando com esses grupos, e nós estamos tendo nas nossas escolas uma indústria de massa de manobra, né, com um fim de ideológico. Esse debate eu estou provocando também. Eu sei que é extra agrícola, né, mas interessa a sociedade brasileira. E no meu projeto que eu vou propor, eu quero impedir polícia eleitoral, atos ideológicos, partidários, dentro das escolas e das universidades privadas e públicas, porque a pública somos todos nós que pagamos.
Esse é um assunto bastante delicado, inclusive teve aí repercussão até no próprio Supremo, né, com posicionamento aí dos ministros, alegando aí a liberdade de expressão dentro das universidades. Mas, como o senhor disse, é um tema que precisa ser discutido, né?
Exatamente, não dá. Os colégios de Porto Alegre, colégios importantes, privados, lá, estão sem aula porque ficam lá seguindo alunos, uma hora do outro lado do Haddad, que provocaram isso tudo, e naturalmente o lado do Bolsonaro teve que reagir. Então, vai perder essa semana toda, ao invés de estudar, ao invés dos professores discutir a qualidade do ensino, está lá todo mundo fazendo protesto dentro do colégio. E os pais trabalhando para poder pagar o colégio, muitos com perder emprego, com risco de perder emprego pela crise econômica que está aí, tem que deixar o Brasil andar. O governo existe, porque a urna deu um novo governo ao Brasil. Não dá para quem perdeu achar que não pode aceitar o governo. Aliás, quem dizia que o Bolsonaro era um risco para a democracia, que era o PT, é exatamente quem está colocando a democracia em risco.
Muito bem. Só para a gente finalizar, voltando um pouquinho para o projeto de tipificação aí de ato terrorista, como é que funciona agora? Votando na Câmara, tem qual prazo para ser finalmente aprovado, deputado?
Aí aprovado na Câmara, ainda tem o trâmite lá no Senado. Né? Eu não acho que vai ser rápido a ponto de votarmos tudo esse ano. Mas a minha ideia é que, pelo menos da Câmara, saia aprovado esse ano para o início do ano que vem virar lei para todo o Brasil.
Muito bem. Deputado Jerônimo Guerguin, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez e volte sempre, deputado.
Olha, um prazer muito grande. Estou aqui, foi meio por acaso, mas só para aproveitar aqui e fazer uma homenagem ao produtor de maçã brasileiro. Eu ganhei essa gravata aqui e estou dando essa entrevista homenageando o agronegócio, mas o setor da maçã tem um orgulho muito grande do convite que a gente tem.
É isso aí. Um abraço, deputado. Até a próxima.
Um grande abraço.
Tá, então, deputado Jerônimo Guerguin conversando aqui com a gente, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, autor do projeto que tipifica aí como terrorismo as invasões e depredações de propriedades, sejam elas públicas ou privadas, por grupos de pessoas, os ditos movimentos sociais podem ser enquadrados, portanto, nessa tipificação. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações mais destaques.